Audiobook Grátis apresenta. A fazenda do Trigueirinhos era bem situada, no alto de uma colina, varrida de ar puro, cercada por grandes matas escuras, que lhe davam um aroma sadio e agreste. O dono tinha batizado com o singelo e despretensioso diminutivo Sertãozinho. Quando a Sege com a família Medeiros parou à porta da Cade Habitação, uma casa amarela com pretório, e, de madeira pintada da mesma cor e frisos escarlates, Nicota veio à escada, mostrando num dos seus raros sorrisos uma satisfação sincera. Entraram e percorreram toda a casa ou alpendre, a sala dos homens, a varanda, os quartos e a vasta cozinha térrea, onde, além do grande fogão, havia um canto a tacuruba, três pedras cercando um brasido crepitante e rubro, onde assentava um enorme tacho de cobre cheio de goiabada ainda mole e saltitante, que uma negra gorda mexia à distância, segurando pela ponta a longa vara da coipeva. 2. Nicota preparava uma ceia lauta. Além dos francos esperavam outros, os hóspedes tinha já tudo em ordem, dera uma boa dona. Vírgula, um apóstrofo retoril, varanda na frente da casa. 2. Cuipeva, pá de rabo lontro. De casa. Previdente e ativa, enquanto a família descansava da viagem, ela ia e vinha da despensa, despejava os doces dos arimbás, e, para as compoteiras, mandava que ordenhassem o leite das vacas para ir à sobremesa numa terrina bojuda, recomendava que a canjica ficasse bem cozida e os ovos queimados bem feitos. Estava nesses preparativos quando recebeu aviso de que os francos só iriam no dia imediato. Sabendo disso, Noemia suspirou de alívio, fadiava-se o momento da tortura. Nicota não pareceu dar importância à tristeza nem às queixas da irmã, tratou de dar ordens para o almoço do dia seguinte, pedindo ao marido que mandasse matar um boi, era indispensável, queria pôr um banquete para os escravos, solenizando a inauguração da machina e deliberou logo levantar-se muito cedo para aprontar vários doces. Entretanto, o comendador e Octávio desciam com Trigueirinhos à nova casa da machina que se estreava. Trigueirinhos tinha os seus planos e explicava-os ao sogro e ao cunhado. À espera de bom preço no mercado, ele tinha ainda na tulha a colheita do ano anterior, o café estava em coco, por beneficiar. Decidiu dar começo ao trabalho da machina. 1. Arinhas e Igeous. Quando estivessem os francos se seria, completa a festa. Conversando, seguiram os três até o fim do terreiro, indo encostar-se a uma cancela baixa que dava para o pasto. Tinha cessado a chuva, o sol rompia as nuvens e dourava a grama muito verde e fresca, aljofarada de grossas gotas de água. O gado corria desenfreadamente, assodado pelos gritos de dois negros que, à distância um do outro, giravam no ar com força e perícia a corda laçada para a pega do boi. O animal condenado escapara duas vezes com os chifres ao laço, e corria raivoso, corcoveando, arremetendo ora para a direita ora para a esquerda, espumante e lesto, com os olhos em fogo, a respiração aflante e o dorso saliente ou curvo segundo os movimentos da cabeça que, ou parecia lamber o chão ou se erguia desesperada numa provocação altiva. Trigueirinhos gritava da cancela a um dos pretos, agora, Zezinho. Atira! Não seja lerdo! Mas o Zezinho recuava com o corpo numa volta rápida às investidas do boi. Aquela cena de luta durou alguns instantes, até que o animal, escorregando no terreno molhado, se deixou prender. Ouviu-se então o ruído escuro da corda caindo e apertando-lhe os chifres. O Zezinho, moleque ágil, correu a abrir a porteira, enquanto o parceiro, suado de cansaço, mas com bom ar de triunfo na fisionomia, vinha puxando o desgraçado boi pela corda até o terreiro, onde o amarrou a um mourão, deixando-o a descancar. Entretanto, Zezinho corria a buscar o machado e a grande faca pontuda. O boi esperava tranquilo, reluzente de suor. E pena matarem um animal tão bonito. Dizia Octávio ao cunhado. E que ele era meio bravo, manhoso como o diabo. Informava o dono da fazenda. Durante esse tempo, o preto que laçara o boi punha-se em frente dele e, calculando com os braços erguidos uma pancada certeira, deixou cair por rim vigorosamente o olho do machado entre os chifres do animal. A pancada ressoou forte e surda, e o boi entontecido caiu para o lado. Zezinho de um salto desamarrou-lhe a coponto daí o outro escravo, agachando-se, levantou-lhe com uma das mãos a cabeça e com a outra fincou-lhe a faca sob a papada ao sangue, muito vermelho e quente, espirrou célere, alastrando-se depois em poças pé e bechão. enquanto os dous negros rasgavam de alto a baixo o animal e lhe arrancavam os intestinos fumegantes. O comendador Medeiro seguia com seus dois companheiros em direção do açude, obra que o Trigueirinhos dava grande importância. No lago, muitos marrecos bravos, de cores variegadas, fizeram recair a conversa. Sobre assuntos de caça, ainda na véspera, o dono da fazenda tinha trazido do mato uma bonita paca e algumas perdizes. Por aqui há onças? Há, mais menas, que no sertão. No Jaú, no sítio de meu tio, elas aparecem com frequência se atacam as reses. Eu já assisti duas vezes, contava o comendador, ao assalto da onça, uma vez aos cavalos e outra vez aos bois. E lembrava-se. Tinha sido em solteiro, ele era então uma espécie de capitão de mato do pai, andava às vezes dias se dias em busca dos escravos fugidos. Uma tarde, de cima de uma colina, presenciaram um espetáculo estranho e para ele completamente novo. Numa vasta planície, embaixo, onde a luz do sol no oceano punha uma grande vermelhidão, movia-se convulsivamente uma enorme massa redonda manchada de claro e de negro. Ao redor dessa massa, ponto aos saltos, cabriolando em contínuas investidas e recuos, uma grande onça reganhava os dentes, acendendo os olhos de cobiça e de raiva. De repente tudo se imobilizava. A onça, a certa distância, agachava-se, cravando as unhas na terra e armando bote e massa. Menas, eite comparativo fazem-nos sempre concordar com o gênero, menos fruetos, menas folhas. Preta e branca quietava-se também. Ouvias então um resfolegar medonho, como se cinquenta bocas respirassem ao mesmo tempo. Com igual ansiedade e igual esforço. Todas as coisas em volta pareciam tomar parte na ação. O campo, as próprias árvores negras e mudas. Como que sofriam vendo aquele drama da natureza desenrolar-se ali, sobre os filamentos nervudos das suas longas raízes. Foi num desses momentos de ansiosa expectativa que ele percebeu tudo. Aquela massa movediça era formada por muitos cavalos que, instintivamente ordenados em círculo, com as cabeças unidas no centro, formando com as ancas a circunferência, defendiam-se aos couces dos temíveis assaltos da onça. Ele fugira, aterrorizado, deixando no vasto campo silencioso e avermelhado pelo som moribundo aqueles furiosos contendores. O outro assalto deixara-lhe menor impressão, tinha dois companheiros consigo que o animavam muito depois. A hora era diversa, fora de manhã, entre o chiurear dos pássaros e o aroma fresco das ervas úmidas. Os atacados eram então bois que, formando igualmente círculo, mas em posição inversa, isto é, com as cabeças voltadas para a periferia, defendiam-se as chifradas. A luta fora majestosamente selvagem. De lado a lado havia astúcia e força, os olhares trocavam-se flamejantes num ódio agressivo. Em investidas e recuos, a onça ia e vinha, cada vez mais assanhada e feroz, até que, de repente, apanhada pelos chifres de um boi, foi arremessada muito alto, indo cair no chão com o dorso para baixo, numa bulha surda e fofa. Viram-na por alguns instantes agitar para o ar as pernas, procurando erguer-se, e então um dos amigos de Medeiros matou a tiro. Os bois, agitados, disseminaram-se, correndo desabridamente sobre a relva ainda úmida do sereno da noite. E tudo se acabara assim. Quando voltaram para casa, encontraram visitas, dois lavradores vizinhos, o major Seabra e o Porto, que iam prosear um pouco com o Trigueirinho Seste, porém, não se afastou da varanda, onde a sogra descascava mantos. Noemi acariciava a filha do feitor. E Nicota enchia duas pichorras com melado mel. As senhoras mostravam-se cansadas da viagem, mas acompanhavam Nicota nos preparativos da festa. A conversa entre os homens caiu deireça no assunto magno do tempo, os abofisionistas. O Seabra informava o Trigueirinhos, com uma indignação extremada, de que ouvira do próprio juiz a franca declaração de não consentir na captura de negros fugidos. e cuspiam injurias sobre o pobre homem. Num extravasamento de bilis incalculável, Octávio afastou-se, indo fumar perto de uma janela. Era a hora do crepúsculo, e o sol a esconder-se iluminava a paisagem ainda fresca da chuva. Vinha do pomar o aroma leitoso é agreste das figueiras. As rosas de todo o ano, desfolhadas pelo vento, deixavam cair as suas pétalas viçosas que ataptavam alegremente o chão. No terreiro, o gado que se recolhia do pasto para o curral agrupava-se em torno ao sangue já frio do animal matado horas antes. E desenhando no espaço os seus grandes chifres arqueados, com os focinhos erguidos, magoados pela perda do antigo companheiro, mugiam em coro, lamentosamente.